Cara, eu tava falando, né, pro pessoal que eu vou ajudá-los, eu de uma maneira mais específica, talvez ligado ao emagrecimento, né? Você acredita que você pode ajudá-los hoje, né, nesse quesito de melhorar a rotina? Ajudá-los principalmente com o quê, você acredita?
Postura, alívio de dores, né? Aí
Aí,
uma
eu
boa
tava
noite
suspeitando
de
disso, mas falei,
sono.
deixa ela dizer, né?
Eu falei, eu vou agir na postura, nos hábitos posturais, no posicionamento, que é a rotina, né? Envolve a rotina de todo
Sim.
mundo, então é super comum. Forma de dormir, de sentar, de descansar, de trabalhar, de dirigir, enfim,
Ah, então até eu vou
contribuir.
aprender hoje. Vamos lá, que hoje
Sim.
eu quero aprender muito.
Que bom, vamos aprender juntos.
Que legal. Eu queria que você se apresentasse, né, pessoal? Porque querendo ou não, você vai falar um pouquinho com o pessoal que me segue, né? Se apresentar, falar sobre, de onde você é, quem você é, com quem você trabalha. Basicamente, uma apresentaçãozinha sua aí.
Ok, eu sou a Karina Dias, sou fisioterapeuta, moro em Franca, tenho 10 anos de profissão dentro da fisioterapia. Sou especialista, em saúde da mulher, mas no meu consultório, na minha clínica dia a dia, o que eu mais trato é coluna, então é o que eu tenho mais experiência. Eu amo trabalhar coluna, porque é uma coisa que você consegue mudar e transformar o paciente, porque a coluna é o suporte de todos os membros, né? Então, você tendo uma coluna boa, você aumenta a performance dos quatro membros. Eu acho massa trabalhar com coluna.
É perfeito, na verdade, né? É incrível. E é a primeira vez que eu faço live com fisioterapeuta, você acredita?
Que
Não sei porque até
legal!
hoje eu não pensei em. Nossa, né? O fisioterapeuta pode ajudar a aliviar a dor, reeducar as pessoas, eu nunca pensei nisso.
Sim,
Que
melhorar a
bom que a
performance
gente.
de esporte.
Pois é, não, mas melhora muito, porque tipo, a
Muito.
dor ela influi em tudo. Como você estava
Tudo.
dizendo. Por exemplo, uma das coisas que influem e que é a base de tudo para muita gente é o sono, né? Um sono mal
Com
feito. O restante
certeza.
já começa a desandar tudo.
Com certeza, Rafa.
Pois é, obrigado por você estar aqui hoje.
Eu que agradeço.
As lives normalmente que eu faço com o pessoal é um bate-papo. É claro que eu anotei algumas coisas para caso a gente queira abordar, até se caso me dê branco, né? Eu tenho ali alguma coisa que me
Eu fiz
resgata.
também. Eu tenho um
Mas eu
script
gosto de ir
aqui, ó.
conversando. É, eu gosto de ir conversando e vendo como que a conversa flui mesmo. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar, que isso aqui eu até coloquei como introdução, né? Por que que a gente tem que falar sobre melhorar a rotina? Porque literalmente eu acho que todo mundo tem 24 horas, né? Ou você tem mais?
Né, comum, é o que é comum,
É
né?
o que é comum. Então todo
Todos.
mundo tem 24 horas. Tem
Sim.
pessoas que com as mesmas 24 horas, tem pessoas que têm mais resultado do que outras. O que
Com
separa essas
certeza.
duas pessoas, normalmente, são aquelas que fazem melhor uso desse tempo. Né? A
Perfeito.
gente pode
É isso.
pensar em relação ao emagrecimento, como também o alívio de dor. Dá um
Com
exemplo
certeza.
clássico, que hoje eu estava atendendo uma paciente assim. Ela preenche o tempo dela com o quê? Tempo dela é hábil, né? O tempo que ela poderia fazer qualquer coisa. Ela preenche com o celular. Com o celular, você acha que ela está facilitando mais dores ou menos dores?
Não,
Mais
mais, com
dores.
certeza.
Então,
É, com
já
certeza.
é. A gente já mata uma coisa ali, tá vendo?
Com certeza.
Como eu uso meu tempo, eu já estou ou favorecendo ou me prevenindo de dor, ou eu estou construindo ou abandonando, desconstruindo, enfim, um hábito que eu quero construir, né? Você
Com
já
certeza.
teve algum hábito, Karina, por exemplo, que
Ruim,
você.
prejudicial.
Por melhor, não, por ter aprendido a usar melhor seu tempo, ele deslanchou? Teve algum hábito seu assim? Já?
Nossa, eu vou falar uma coisa assim, ó, que eu trago para a vida e é a primeira coisa que eu ensino para o meu paciente independente: respiração. Respirar de forma correta faz uma mudança assim muito grande, tanto assim no seu emocional, você medita, você sabe a importância, né, da respiração, mas você respirar usando uma musculatura que ativa a coluna e dá suporte. Tanto pro diário, assim, para esporte ou para tarefas simples como retirar um balde de água do chão, por exemplo, você acionando a musculatura através da respiração te favorece no esforço muscular. Assim como no contorno do corpo, que eu trabalho muito isso com as mulheres, e quando eu atendia gestante, trabalhava mais. É, então, ativação da musculatura transversa na respiração forçada fez muita diferença para mim. Diferença no quê? É, cintura, porque a gente diminui a pressão dos órgãos internos. Então, você diminui quando você trava o umbigo, sabe?
Sim.
Faz uma respiração normal. Inspira enchendo o abdômen, né? E expira soltando e murchando a barriga. Só que na hora de murchar, você dá um grauzinho a mais. Na expiração, sopra murchando. E aí virou um automatismo essa respiração minha. Então, assim, quando eu estava grávida, por exemplo, além de eu não ter dor, não sei o que é dor, graças a Deus. Eu não tenho dor. Principalmente de coluna. Na gestação, a minha barriga demorou muito a aparecer. E mesmo mais gordinha, a minha barriga não ficava protusa, sabe? Porque eu segurava esse umbigo e a pressão toda para dentro. Então,
que
assim,
coisa.
Não só... É, chama... Algumas pessoas chamam de ginástica hipopressiva, outras chamam de ativação do transverso do abdômen, que é essa musculatura intrínseca, que você não malha, você não consegue trabalhar o abdominal, o transverso do abdômen, através de exercícios simples de abdominais. Você precisa trabalhar a respiração associada. E eu trabalho essa respiração o dia todo. É um automatismo, né? Então, eu nunca fui barriguda, mesmo mais gordinha. É, e não só pela estética, é dor. Porque ela,
dor.
Essa contração, essa ativação, ela dá um suporte, é como se fosse um cinturão, cinta mesmo que a gente usa, de estética. Então você ativa, quando você ativa o transverso do abdômen, você ativa junto a musculatura posterior das costas, que chama multífido. Então os dois juntos fazem um cinturão abdominal que deixa a sua coluna ereta e dá estabilidade para a coluna, além de dar um contorno legal e tal. Então, acho que a respiração mudou tudo. Por quê? Você respira toda hora. Então, você respirando direitinho, você já está super a favor da sua lombar.
Nossa, que demais. E olha como isso é interessante, né? Não sei para quem está assistindo agora, porque depois eu vou colocar isso no podcast também, né? Para quem vai ouvir também o episódio, a gente está falando de uma coisa aqui que eu acho que ninguém esperava, que é respirar.
Me conta. Sim. Respiração,
que é uma coisa assim,
faz diferença.
Básica, né? E eu adorei isso, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu trabalho que é básica na alimentação é a mastigação, que é esquecida hoje em dia.
Show. E faz uma diferença
faz
muito
uma
grande,
diferença,
né?
Gigantesca. A pessoa começa a conhecer o que é a sociedade, se ela não conhece. Ela
não conhece?
Entender.
Eu sou dessas, viu? Come rápido.
Então aí entra também, e aí entra também no quesito que a gente está falando sobre fazer melhor uso do tempo, né? Que inclusive,
exato,
né? Eu acho que cabe aqui a gente colocar uma coisa que eu anotei ali, que é, olha só, uma pessoa que, por exemplo, ela come rápido, esse come rápido, ele não é o problema em si. É um comportamento que é uma consequência de outros. Por exemplo, as chances são maiores para que essa pessoa ela seja mais ansiosa, uhum, que ela seja mais acelerada, né? 220 ali, ela seja mais... Então, desse jeito, há uma chance dela tanto acordar muito corrido, né?
Uhum.
Quanto dela não conseguir desligar bem à noite. E com isso, ela tende a não dormir bem. Uma coisa que eu coloquei aqui, para qualquer pessoa, né, que quer ter melhor uso e aproveitamento da rotina para ter uma consistência. E eu aproveitei para lembrar disso, por quê? Porque a gente está falando de base, né? Eu gosto muito de metáforas. Então, uma casa ela só vai ser erguida se a gente coloca a base dela, a fundação, que eles chamam, né? Aí ergue-se as colunas, né? Depois vem as paredes. Eu sei um pouquinho, meu pai era pedreiro, um pouquinho eu sei. Então você ergue Legal. Primeiro algumas coisas para depois chegar e você fechar, vem para acabamento e tudo mais. E a gente precisa começar da base também. Então perceba, o dia de amanhã, não sei se as pessoas conseguem enxergar isso, o dia de amanhã, terça-feira de amanhã, que será dia 11, é isso, né?
Isso.
Meu Deus, amanhã vai faltar um mês pro meu aniversário. O seu dia 11 começa hoje.
É o jeito
por quê?
Você...
Porque como que você dorme? Como que você vai finalizar o seu dia de hoje? Impacta no dia que vai começar amanhã. Se você não percebeu isso, é importante que você perceba agora. Por quê? Porque quando você percebe, você cuida desse fator de como seu dia termina. Uhum. Você começa o dia de amanhã mais descansado. Você começando um dia mais descansado, até há uma chance, não quer dizer que ela é, precisa acontecer isso, mas há uma chance de você até começar o dia antes do que normalmente você começa. E com mais energia, disposição. E aí começa a acontecer uma coisa que é tipo uma mágica. Começa a ter oportunidades no seu dia para você ou fazer as coisas melhores, né, do jeito que você está fazendo hoje, ou fazer coisas que você finalmente queria fazer. E agora você tem a oportunidade de começar a fazer. É importante a gente falar disso, porque o que tem de gente se cobrando... Escolha. Falta pra mim a vergonha na cara. Deu lá e fazer o que precisa ser feito. Certo. Aí a hora que você começa a analisar a pessoa não tem energia. Como que ela vai fazer?
Tem, porque não dorme bem, não descansa bem. É verdade.
Como que ela vai conseguir fazer uma coisa se nem energia ela tem? Que é o básico, é o básico. Aí tem gente que erra na base. Então, como que eu termino o meu dia? Isso aqui já é uma das coisas que eu tinha anotado aqui para falar pessoal, que olha, você precisa ter, começar a ter hoje, e nada de clichê, eu sei que tem muita gente dando várias dicas por aí, você pode testar, sinta-se à vontade, mas não quer dizer que precisa ser de um jeitinho assim, ó, fechadinho, é só desse jeito que funciona, não. Mas você precisa criar a sua rotina de desligamento, eu chamo assim. Porque você vai desligar, você vai parar o seu dia, você vai terminar. Aí tem gente que vai desligar e não desliga. Por exemplo, às vezes está lá deitado, vendo uma série lá, e no celular aqui, ó. O cérebro não vai desligar.
Exato.
Até porque isso é dado mais técnico, mas tela deixa o cérebro mais ligado. Então você precisa ter uma rotina que ou não tenha tela, tenha outras atividades, por exemplo, uma leitura, ou uma conversa, vai conversar, vai curtir, vai namorar, parceiro, parceira, vai ter um momento com filho, com filha, vai... ouvir um podcast, alguma coisa, não sei, porque eu ouvi, você não liga, né? E às vezes algo que você ouça e te relaxa, uma música, eu uso muito isso. Música relaxante para colocar no ouvido, tá ouvindo e relaxando, enquanto eu faço exercício de respiração, ou às vezes eu faço uma meditação, né? Que tem atividades nesse momento de desligamento que te relaxa. Aí depende, cada um relaxa uma coisa. Por exemplo, eu amo um banho mais quente.
Individual.
Depende quanto tempo tá mais frio como agora, um chazinho quente entra muito bem. Então cada um vai ter o seu, né?
Tem que achar, né, o que faz sentido para você. Eu
e
também
aí,
dou.
aproveita e fala alguma coisa sobre sono, já que a gente
Vou
tá falando
falar.
sobre sono.
Ótimo. No final do dia, eu também sempre dou uma. Todos os pacientes que passam por mim, eu falo que a fisioterapia. Ela tem um rótulo de que não resolve. Muitas e muitas vezes chegam pacientes no meu consultório e falam assim: ah, já fiz, não resolve. Fisioterapia. E tá lá, né, de novo buscando. Mas, ah, não resolveu, eu fiz tanto tempo de fisioterapia e tal. Mas por quê? Porque a maioria dos fisioterapeutas, eles trabalham fechado no tratamento ou no objetivo que o paciente te busca. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho não só reabilitando uma parte compartimentada, por exemplo, uma coluna. Eu trabalho dentro do dia a dia, do ritmo circadiano. A gente usa esse termo, você usa?
Sim,
Ritmo circadiano.
interessante. Para quem não sabe,
Eu
é
tra...
relógio biológico, como
Isso.
funciona o relógio biológico.
É como você regula, né, o seu horário desde que você acorda até a hora que você se adapta para dormir. São as adaptações fisiológicas de cada um. A gente chama de ritmo circadiano. Então, eu movimento a favor do meu processo da reabilitação de coluna todo dia, o dia todo do meu paciente. Então, assim, como você dorme? Que posição que você dorme? Primeira coisa que eu pergunto, né? Você dorme de bruços, com o braço deitado aqui assim embaixo, né?
Olha que curioso, cara. Eu pego no sono mais fácil de lado.
Eu
Só
também.
que quando eu acordo, às vezes à noite, eu tô de barriga pra cima. Curioso, né?
Ah, é? Você acorda de
Raramente
barriga
quando
para
eu
cima?
acordo, eu tô de lado ainda. Normalmente eu tô de barriga pra cima.
Aí eu ensino a posição, melhor posição para dormir é de lado, com certeza, né? Facilita a respiração, porque você está a favor na horizontal, né? Está a favor da gravidade. É, quando você dorme de barriga para cima, você tem um esforço respiratório maior.
Tanto é que a
Então,
pessoa ronca
dormir.
mais, normalmente, né?
Tanto
Barriga
que
pra cima.
ronca, isso. Exato. E aí a gente, a postura melhor para dormir, né? Não que seja a corretíssima, a correta é aquela que você fica bem. Dorme de lado com o travesseirinho entre os joelhos para diminuir a pressão entre um joelho e o outro. E o quadril também não rodar um em cima do outro. Ou você pode usar aquela almofadona comprida que você vira de lado e apoia dobradinho o joelho até o pé, que é a melhor de todas. Que aí não tem impacto joelho sobre joelho, né? E você fica numa posição confortável. Então,
precisa
dormir...
ser um travesseiro mais fino ou pode ser um travesseiro maior? Eu tenho essa dúvida.
Pode ser um travesseiro maior.
Pode
ser maior. E aí o que acontece? Se você ganha a postura certa do paciente dormindo, vamos supor que ele dorme 8 horas, ele já está contribuindo com a sua reabilitação lá de consultório. Uhum. Porque eu falo, a fisioterapia 2 vezes por semana, o normal, né? É 1 hora por sessão. Então, vamos supor, a pessoa vai 2 vezes por semana, 2 horas por semana, contra as 20 e tantas horas por dia, né? Então, 1 hora no seu dia você tá na fisi, nem é todo dia. E as outras 23 horas você faz tudo contra a reabilitação. Aí a fisioterapia não resolve. Não resolve mesmo, né? Então, eu ensino a dormir direitinho, eu ensino a sentar descansado, igual agora aqui, ó, eu sou baixinha. Como que eu sento? Eu sempre ensino a sentar. Senta o bumbum primeiro, encostou no encosto da cadeira, do sofá, que seja, aí você levanta o tronco. Isso quer dizer, se o seu bumbum é o primeiro que encosta, quando você ergue o tronco e recosta, você está na posição perfeita. Como eu sou baixinha, dependendo da altura do sofá, da cadeira, o meu pé não encosta no chão. E aí isso faz uma pressãozinha.
Eu tinha uma amiga assim, né, pra faculdade também. Eu era bonitinho durante a aula e eu olhava para ela, muitas vezes ela tava balançando o pé.
Pezinho! Assim, isso é péssimo, porque você faz o estiramento. Então, o que que eu faço? Eu sento assim, ó. Eu sento só assim. Eu estou sentada assim agora, inclusive.
Eu busco eu sentar e levar o meu cóccix lá pro fim. Assim.
É isso.
Eu levo lá e encosto.
É. Isso, levo o bumbum primeiro e encosto o resto. Então, tá certo. Aí, para as pessoas que são baixinhas, eu falo. Dentro do possível, do ambiente que você está, se você conseguir sentar assim, ó. Né, com as pernas cruzadas, eu tô aqui din-din. E aí eu fico com a coluna reta. Quanto menos esforço, qual que é a postura correta? Muita gente faz essa pergunta. Qual que é a postura correta? Aquela que exige menos esforço pro seu corpo. Quanto mais suporte você dá pro seu corpo, melhor você está. Então você dormiu direitinho. 8 horas já ganhamos aí, junto com a reabilitação. Sentou direitinho. Se você trabalha sentado, né? Então aí também a gente ganha mais muitas horas. Voltamos.
Aí, nossa, deu um pau aqui que eu fiquei...
Gente, me deu um desespero. Você travou pra mim. Aí eu voltei, você ficou preto, não aparecia nada. Entendi.
Mas só pra sintetizar, quem vai ver isso aqui depois na gravação, eu tinha falado sobre a importância da gente criar uma rotina de desligamento. Porque às vezes a pessoa ela quer construir hábitos, ela quer ser consistente, ela quer fazer muitas coisas ali para emagrecer, para ter saúde, enfim... Mas ela não tem energia. E ela não está tendo energia porque ela não está dormindo adequadamente. Ela não está, por exemplo, tendo um sono que revigora ela, que recupera as energias dela. Ela não está tendo isso. Porque muitas vezes ela vai dormir mexendo no celular, vendo série. E aí, o que acontece? O cérebro não desliga. O cérebro vira um cérebro mais ansioso, podemos dizer assim. E a pessoa não vai conseguir descansar bem. Acorda no outro dia, cansado, cansada, né? E não vai conseguir fazer o que às vezes tem a intenção de fazer. E a Karina estava dando dicas aqui sobre postura na hora de dormir.
Né? Exato.
Até aquelas outras dicas que você estava falando, elas são válidas, né? Mas elas são até para o dia todo. Né? Para a hora de dormir, aquilo que você estava falando, especificamente para a hora de dormir, da pessoa lá dormir de lado, colocar um travesseiro entre as pernas.
Entre o joelho.
Entre os joelhos. É válido a pessoa abraçar um travesseiro também ou não?
Desde que ela se sinta confortável e não tenha nenhum problema do lado que ela tá dormindo, porque eu falo assim, tem muita gente que tem dor no ombro e dorme só desse lado, né? Aí eu falo, pô, pra esse lado, dorme pro lado de lá, porque é o hábito, né? O costume. Aí tem que aprender. Outra coisa, Rafa, antes de dormir, eu sempre passo um posicionamento, ele é universal, assim, relaxante. Independente se você tem problema de coluna ou não, eu sempre passo no final do dia, ele dura mais ou menos, é um posicionamento com respiração, 15 minutos. Para que o corpo, ele entre em equilíbrio. Por quê? Por exemplo, eu sou destra, eu uso muito mais meu lado direito. para escrever, para carregar peso, enfim, né? Então, o meu lado direito, ele está sempre mais tensionado do que o lado esquerdo. Quando eu ensino essa postura, e eu vou falar exatamente como que ela é aqui, o que acontece com o corpo? A ação da gravidade, a gente deita de decúbito, assim, dorsal, né, com a barriga para cima, e apoia, sem travesseiro, tem que ser no chão, antes de dormir, porque é aquele momento que você não vai fazer mais nada, então é para o seu corpo entrar num estado de relaxamento total, diminuir todas as tensões e equilibrar os dois lados, né? E aí sim você sai do posicionamento e vai direto para dormir. Então, você deita no chão, sem travesseiro, encaixa o queixo, gira a palma da mão para cima, porque aí você já organiza
encaixar
a rotação do
aqui?
Ombro. Isso. Não assim,
tá.
Mas encaixar aqui reto, tá?
Ah, mandíbula aqui.
É, para você não ficar assim com o queixo para cima e aumentar a lordose da cervical. Então, é um queixo reto, como se fosse a força na sua testa.
Tá.
E aí você deita de barriga para cima, sem travesseiro, encaixando o queixo. Palmas da mão para cima para a gente já ajustar o ombro, né? A tensão dos ombros, tensão de trapézio, que a maioria das pessoas tem. E aí você vai colocar ou uma cadeira, ou um banco, ou até às vezes a própria cama. Você vai colocar o joelho. Então aqui é o joelho em cima do... apoiado em cima dessa cadeira ou do sofá. De joelho até o pé fica apoiado, sabe a posição?
Tá.
Tá deitadinha e com essa
fica
perna, joelho aqui.
Fica 90 graus, então, aqui a perna.
Isso, do... 90 graus de quadril e de joelho. Então, aqui faz quanto que é o joelho encaixando no sofá, né? Na altura de 90 graus até o pé. Tudo encaixadinho. E aí você fica 15 minutos nessa posição, olhando pra cima e respirando. Respiração diafragmática, né? 15 minutos é o suficiente. Para quem tem problemas de coluna, vai incomodar um pouco, porque você vai retificar uma lordose. Né? Nessa posição, a coluna fica retinha. Porque às vezes quem tem a hiperlordose, quem tem aquele buraquinho embaixo, acabou de entrar uma paciente minha aqui que tem. Quando você faz essa posição e coloca as pernas para cima, em 90 graus de joelho e quadril, ela encaixa totalmente. E como está apoiado o joelho, tornozelo e pé, não tem esforço nenhum. Então, essa é a postura perfeita de relaxamento para qualquer corpo. Quem tem problemas de coluna e quem não tem também. Então, você fazendo isso 15 minutos antes de dormir, libera toda a tensão de um modo geral do corpo. Então, esses 15 minutos antes de dormir, dormiu na posição correta, a gente já ganha um descanso aí muito grande, de muitas horas e numa postura certa, né?
É, porque aí pensa... A pessoa, ela cria uma rotina de desligamento que deixa ela menos ansiosa com o passar do tempo.
Exato.
Consegue ter um relaxamento mental. E aí ela faz esse relaxamento do corpo, muscular, e no caso da coluna.
Associa.
É o mente-corpo, né? E aí eu queria chamar a atenção aqui, porque eu sei que vai ter pessoas que vão pensar assim, nossa, mas perder 15 minutos para fazer isso antes de dormir... Ué, se você enxerga isso como perder, eu enxergo
verdade.
Isso como investir. Porque eu investi 15 minutos agora, relaxo meu corpo, relaxo minha mente. Eu posso até, olha só, durante que faz esse exercício que a Karina colocou, você pode colocar um sonzinho aqui relaxante, ó. Fechar o olho e relaxando.
Medita já junto.
Vai relaxando mente e o corpo. 15 minutinhos. 15 minutinhos pra você ganhar um dia amanhã mais produtivo, com mais energia, com mais disposição, pra você conseguir... finalmente fazer o hábito que você quer. Aí você enxerga como perder tempo ou como investir. Eu vejo isso como, vamos fazer uma comparação com dinheiro, eu vou lá e coloco, vamos supor que existisse uma poupança, um CDB, sei lá o quê, uma ação, que você coloca lá R$1, amanhã você vai lá e saca R$10.
É.
Quem vai querer isso?
Não é?
De um dia pro outro.
É ótimo.
De um dia pro outro.
E a data? Eu falo assim, ó, quando eu entro, eu falo assim, é igual escovar dente, hein? Escova dente em deita, antes de dormir. Porque aí você leva isso como um hábito, né?
É.
E as pessoas depois ficam assim, no automático. Assim como a respiração, que eu falo, se acionou a respiração certa, você tá 24 horas fazendo fisioterapia sem ver. Aí você dorme
isso.
8 horas fazendo fisioterapia. Aí você dirige certo, mas um tempinho fazendo fisioterapia. Então eu mudo toda a rotina do paciente. aí a fisioterapia funciona. Aí é óbvio, porque você transformou, né? É exatamente igual você faz aqui comigo. Gente, ele é meu nutro, tá? Adoro. Ele tá mudando o meu dia devagar, né? Para que eu não estranhe e eu me adapte, faça uma adaptação mais fácil. Uhum. E são pequenos ajustes, né, Rafa?
Sim. E aproveitando isso que você está dizendo, porque pensa nisso que você falou de... O cérebro, ele é muito... Ele busca atalhos, a gente precisa lembrar disso. Uhum. Ele busca atalhos, ele busca coisas que facilitam a vida dele.
Uhum.
Ele não quer ter esforço. E graças... Uhum. A Deus, aquilo que você quiser acreditar, a natureza, o que criou você, ele é assim. Porque se ele procurasse coisas que dá esforço, provavelmente a gente não estava vivo aqui. Então ele busca coisas que não dá esforço. Porque isso favorece a sobrevida. Então, hoje em dia, é muito importante a gente entender que a gente precisa ser contra-intuitivo em relação ao que o nosso instinto pede a fazer. Porque lá atrás foi muito útil. Ajudou a gente a sobreviver. Hoje, atrapalha. Porque lá atrás havia escassez de alimento e havia risco de morte iminente todo dia, 24 horas por dia. Hoje a gente já vive com uma abundância de alimentos maior. Eu sei que tem gente que passa fome ainda, mas o acesso ao alimento hoje atinge muito mais pessoas e a gente tem uma garantia maior da nossa sobrevida, né? Então, ter os mesmos instintos lá atrás, hoje, faz você sofrer. Que vai trazer, por exemplo, obesidade, vai trazer maus hábitos, enfim. Mas onde que eu quero chegar? Já que o cérebro ele busca atalhos, ele busca coisas fáceis, uma coisa que você falou, aí a pessoa automatizou, ela educou, e é como um adestrar, sabe como a gente adestra cachorro? É a mesma coisa com a gente, porque a gente é animal também. Então funciona da mesma maneira com a gente. Então a pessoa ela se adestrou, ela se acostumou a escovei dente, deitei na cama.
Uhum.
Se acostumou a fazer isso, né? Então o cérebro ele não precisa pensar, escovei dente, o que, que eu faço agora? Não,
é.
Escovei dente é automático, você nem pensa, vai lá e
deitar.
Você se adestrou a fazer isso sempre, né?
Uhum.
Igual cachorrinho, você adestrou ele a fazer xixi num lugar, ele não vai pensar. A hora que ele acostumou,
ele vai direto.
Ele vai lá e faz. A hora que ele bate, passa perto ali assim, sente cheiro normalmente, faz xixi. Então é o mesmo princípio. E aqui eu quero falar uma coisa que é bem disruptiva em relação a hábito, que tem muita gente que sofre ao construir hábito e não consegue. Porque as pessoas, elas querem justamente gastar muito esforço para construir o hábito. Como que elas fazem isso? Ela quer reservar um horário para o hábito e tentar fazer o hábito encaixar naquele horário. Quer dizer que isso é impossível? Não quer dizer que é impossível. Eu tô querendo dizer que quando você faz isso às 7 horas da manhã, eu vou fazer uma caminhadinha antes de trabalhar. Está reservando o horário para fazer aquilo. Entra um problema. Que problema que entra? Você não controla o dia. Você não controla a vida.
Não.
Então pode acontecer coisas que vão te atrapalhar naquele horário. Então o nível de esforço para você fazer sempre naquele horário, pode ser que você acorde mais atrasado, tem tudo isso. Não dormiu bem na noite passada. Gente, perdoa um pouco da tosse. Finalizando uma recuperação de uma gripe, tá? Quando você tenta colocar no horário, é como se não pode haver erros. É só naquele horário. Então o nível de esforço ele é muito maior.
Maior.
Qual que é um jeito mais fácil da gente implementar um hábito? É entendendo como o cérebro funciona. Ele busca deixas, né? No livro Poder do Hábito, não sei se você está conseguindo ver ali, o amarelinho aqui, ó. Para quem está vendo no Instagram, no podcast não vai dar para você ver, mas é aquele amarelinho, escrito em vermelho, do Charles Duhigg, Poder do Hábito, ele fala muito sobre isso. A deixa, que é atalho. Uma deixa que o cérebro ele entende e aí ele toma ação, sem você precisar pensar naquilo. Como que você faz isso na prática? Você pega uma coisa que já existe na sua rotina e linka o hábito desejado a essa atividade que já acontece. Mas é importante que seja criterioso isso. Exemplo de ser criterioso. Assim que eu acordar, colocar minha roupa, escovar os dentes, tomar minha xícara de café, eu saio para caminhar. É exatamente isso que precisa acontecer. Nessa ordem. Porque você linkou o quê? A sua atividade de acordar ao fazer caminhada. O que não pode acontecer, que não seria criterioso. Eu acordei, mexi no celular, fui lá no banheiro, fiz minhas necessidades, escovei o dente, mexi no celular, tomei café, conversei com uma pessoa.
Já perdeu
o tempo. Tô quebrando aquele ritmo. Entendi. Tô quebrando o que o cérebro vai acostumar a repetir toda vez. E aí eu linko o quê? Assim que... Qual é a deixa pro cérebro, né? Assim que eu tomar café, eu sei que eu estou com a roupa no corpo e eu já acordei, eu saio para fazer caminhada. A deixa vai ser sempre isso. Terminei de tomar meu café, vejo que eu tô com a roupa, saio para caminhar. Então, é uma coisa que já acontece, você linka outra. Outro exemplo. Assim que eu fiz muito na época que eu atendi presencialmente em Ribeirão Preto. Eu terminava o atendimento, a academia que eu fazia era no shopping lá, então eu ia, chegava na academia, fazia o exercício. Assim que eu fazia o exercício, era banho, do banho, almoçar, do almoçar, voltar para a clínica. Porque aquilo ali normalmente já acontecia, meu almoço. Eu linkei meu exercício físico no almoço. Antes de almoçar, eu faço exercício físico. Assim que um paciente meu está fazendo isso hoje, lembra aí? Assim que... E a gente desenhou bonitinho para ele. Para justamente ficar o quê? Automatizado. Para chegar uma hora que não precisa pensar mais. Então ele fecha o laptop dele, vira a cadeira dele. Aqui do lado tem um banquinho, tem a roupa dele separada, o tênis. Ele, ali mesmo, ele já diz, ele já vai se despir, coloca a roupa, o tênis, sai dali, vai lá pra cozinha, corta a banana, caveia dele, come, pega a bicicleta dele e sai. É isso que ele repete. Começa no fechar o laptop. Fechei o laptop, virei, coloquei minha roupa, que já tá aqui separada, meu tênis, vou lá pra cozinha, banana com aveia, que ele gosta, né? Ele se acostumou a comer banana com aveia antes do treino, tá, gente? Pega a bicicleta, sai pedalar. Então perceba que ele tá linkando finalizar o expediente, a deixa dele é o fechar o laptop. Fechei o laptop, eu já troco de roupa. Eu já viro pro lado, a roupa tá aqui, ó. São convites. O próprio, ele já desenha a rotina, já convida ele. Opa, a roupa aqui, ó, troca. Você fica pensando, cadê minha roupa? Que roupa que eu vou colocar? Tá aqui, não, troca. Tá aqui, ó. Já coloca.
É automatização.
Ele coloca, ele já lembra. Ele já lembra, o cérebro já leva. Cozinha. Vai lá comer. Comeu, ele já lembra. Bicicleta, já sai. Quando a gente vai fazendo isso, dia após dia, semana após semana, chega uma hora que você não precisa ficar mais tomando decisão. Quando você não precisa ficar tomando mais decisão, você entrou numa zona do hábito que ele já está construído, que você está mais ligado ao benefício dele do que aos malefícios. Tipo, ah, mas eu estou com preguiça. É um momento que você passa aí mesmo com preguiça. Porque
É
sua
mais
rotina te
difícil
ajuda.
quebrar, mais difícil
A
quebrar a
sua
rotina
rotina te
dessa
ajuda.
forma.
A sua rotina te ajuda. Normalmente você cede a preguiça e quebra a disciplina quando você precisa ficar pensando e decidindo. Quando tem decisão a ser tomada, é muito fácil você quebrar a disciplina e quebrar alguma
Verdade.
coisa. Quando você não precisa decidir mais nada, porque já está decidido, você entra em uma zona de repetição. É só repetir. O esforço é muito baixo para isso. Se a gente fizesse, por exemplo, um eletroencefalograma nesse meu paciente aí, em uma pessoa que termina o trabalho e fala, será que dá tempo de eu
Vou
treinar hoje?
deitar.
Nossa, mas vou ter que pegar o trânsito, academia tá cheia esse horário. Não decidiu nada. É na hora que vai ver se vai lá. Se fizesse um eletroencefalograma nesse meu paciente, nessa pessoa que está decidindo, você ia ver o cérebro assim, ó. Sinal de
Oscilar,
alta. Se você olhar no dele, tá assim, ó. Baixinho.
Normal, já
O que é
adaptou.
isso? É muito mais fácil de fazer do que o outro, precisa decidir, precisa tomar decisão. Então, gente, se você quer implementar um hábito, isso, por isso que você falou ali, eu peguei a deixa. Eu falei, opa, ela é igual diz o meu mentor,
Escovou
né?
o dente,
Nossa,
mano.
a Karina levantou a bola, agora eu vou bater nela.
Adoro.
Ela levantou
Ótimo.
a bola aqui, deixa eu pegar a deixa. Então, se a pessoa ela se acostumou, igual você falou, né, a
Costuma.
escovar o dente e dormir, então o que é inteligente de fazer? Você faz esse exercício antes de escovar o dente.
Exato.
Porque já está linkado. Vai ser muito mais fácil para ela conseguir fazer, né? Dela implementar na rotina, se ela fizer antes disso. Porque para ela encaixar
Entendi.
ali, ela vai ter que quebrar o ciclo. Aí é um esforço
Ela
maior
já
para ela.
escova o dente. É verdade.
Agora, se ela já
É
fez
sentido.
antes, o esforço para ela é bem menor. Porque aí depois só entra no modo automático. E ela não precisa quebrar nada. Ela só insere antes de escovar o dente. E fica mais fácil, porque todo dia ela escova o dente. Então, antes de eu escovar o dente, eu deito lá, faço
Eu vou fazer o posicionamento.
o meu posicionamento e bum. Então, peguem, gente, ao invés de querer fazer que aconteça um hábito, uma coisa que você quer fazer no horário, etc., isso te prende. Conecte a coisas que já acontecem e sistematiza isso. Perdão. Sistematiza isso. Uma ordem. Assim que eu fizer isso, eu faço isso para fazer isso, então isso. E não quebra isso. Nesses momentos é bem importante você se livrar das distrações. Hoje a principal é o celular. Então,
Com
nesse
certeza.
momento aqui do meu paciente aqui, ele não mexe no celular. Ele fechou, colocou a roupa, vai e come. Ele só vai mexer no celular que vai sair de bike. Por quê? Porque coloca uma música, ele vai ouvindo música. Mas ali ele já tá com a bicicleta na mão.
Já tá
Já não precisa
dentro.
mais tomar decisão.
Tem jeito aí
Entende?
fora,
Então, minimiza essas distrações fazendo uma sistematização da ordem das coisas que vão fazer. Não tem um número mínimo nem máximo. É óbvio que quanto mais coisa você faz, mais difícil é de você levar aquilo adiante, né? Quanto menos, melhor. Então, busque deixar isso o mais simples possível. Por exemplo, assim que eu acordar, levantar, colocar minha roupa, escovar meu dente, eu já vou sair para fazer caminhada. Tem poucas coisas a serem feitas, né? Assim que eu entrar no carro. Assim que eu entrar no carro para voltar para casa, eu vou, por exemplo, já vou direto para a academia. Não vou para casa. Então, eu entrei no carro, é direto para a academia. Não vou para casa. Direto para a academia. E você pode até linkar um caminho, se você quiser. Eu vou sempre por esse caminho aqui, que esse caminho me lembra de ir na academia. Então, fica mais simples. Não precisa ficar tomando
Tem gente fugindo do
decisões
negócio.
atrás de decisões. Porque a gente precisa
Eu
lembrar que o
fiz
nosso
isso.
cérebro é igual animal, cara. Você
Eu
precisa
fiz isso,
adestrar,
tá?
acostumar a fazer uma coisa sistematicamente. Quando você
É.
acostuma, quem aprende a dirigir, é um dos maiores exemplos que eu consigo imaginar é
Com
isso, aprender a
certeza.
dirigir. Aprender a
Com
dirigir é
certeza.
uma coisa extremamente complexa. Você faz um
Muito.
eletroencefalograma de alguém que está tendo aula de direção, é no talo, assim. Porque a pessoa ela está olhando em muitas coisas, está prestando atenção em muitas coisas. Mas conforme ela vai repetindo, 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 aquela mesma sequência de coisas, chega uma hora que o cérebro fica. Tem gente que conversa, coloca a mão aqui, ó, vai dirigindo e conversa, às vezes pega água aqui e bebe, vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que tá dirigindo. Por quê? Porque entrou nesse piloto automático, não precisa mais tomar decisão, prestar atenção, já tá no automático.
É isso.
Né? Então isso aí vai ser ótimo para a pessoa que quer construir um hábito, assim como aplicar qualquer não é treinamento, né?
Nova
Essas técnicas
tarefa.
que você está ensinando aí. Se a pessoa ela quer dedicar um tempo para prestar atenção na postura dela para sentar para trabalhar, por exemplo, vou sentar para trabalhar. Então eu quero lembrar de sempre prestar atenção na minha postura. Eu posso linkar isso. Eu posso linkar. Por exemplo, sempre que eu entrar no meu escritório, acender a luz e abrir o laptop, eu vou fazer o exercício. Entrei, acendi a luz, abri o laptop. Eu vou fazer o exercício de sentar direitinho, igual a Karina falou. Vou colocar minha bunda lá para trás, tal, prestar atenção aqui. Vou ver
Levanta.
como que tá, se meu pé tá muito para cima ou não. Aí eu não manjo muito, é você, mas eu vou alinhar isso. Alinhei. Então, toda vez que eu entrar no escritório, acender a luz e abrir o laptop, eu coloco esse exercício. É assim que você consegue repetir e implementar um hábito. Porque você fica, se você querer fazer isso que a Karina tá falando, tipo, vou tomar vergonha na cara e eu vou lembrar. No meio lá de eu começar a fazer o trabalho, eu vou parar e vou fazer o exercício que a Karina falou. Ah, vai sim.
É, mas
Se
não
você
vai. Passa
fazer,
um
você vai
monte
fazer
de dia.
com esforço alto. Um esforço
É
muito
verdade.
alto. E pode ser mais simples. De você já chegar antes de começar e já automatizar, por exemplo, assim. Ficou
Tem que
claro isso
fazer o
ficando?
ajuste. Ficou demais.
Ficou, né?
Ajuste.
Inclusive, assim, falando de rotina, de melhor aproveitamento do tempo, na sua visão, Karina, o que que você acha que, além do sono, que eu imagino tem um peso muito grande, mas além do sono, hoje em dia, principalmente para as pessoas que trabalham sentado, o que você enxerga de ser assim, olha, se você fizer isso, você vai conseguir aproveitar melhor o seu tempo. No seu caso, envolvendo a fisioterapia, né, obviamente.
Pessoa que trabalha sentada,
É.
o que que ela pode melhor aproveitar o tempo, assim, se cuidando enquanto
É qualquer.
trabalha?
Tem algum exercício, por exemplo, que se ela fizer, esse aqui vai ajudar ela ter, sei lá, maior disposição e ela vai conseguir aproveitar melhor o tempo dela, ela vai conseguir trabalhar melhor, sei lá, render mais e aproveitar melhor o tempo dela, às vezes com alguma coisa, ou uma combinação de coisas, não sei, né? Que é só isso.
É, trabalhando dentro da postura, Rafa, assim, no ambiente de trabalho varia muito, né? Mas sentar corretamente, que nós já falamos, apoio de pé e vascularização do pé, por exemplo, se fica numa posição só, pé para baixo, né? A circulação é um pouco prejudicada. Então, eu sempre faço um exercício que a gente fala metabólico, né? Você faz e não atrapalha ninguém, que é o pezinho para cima e para baixo, como se fosse no pedal mesmo de um carro. Esse aqui faz o quê? Ele aumenta a circulação sanguínea, porque o coração ele bombeia de cima para baixo. De baixo para cima, quem faz é a panturrilha. Ela é nosso segundo coração. Então, assim, além de provocar um relaxamento geral durante, assim, um tempo prolongado na mesma posição, né? Não só você se ajustar na
Estou fazendo
cadeira,
exercício
quando
aqui.
você tá? Quando fica desconfortável, você dá uma ajustadinha na cadeira. Você traz a mesa mais próxima possível para você, né? Eu sempre falo para trazer a mesa no tronco, colada aqui, para dar apoio pro braço, né? Porque se você der a distância na mesa, você precisa jogar o tronco. Quando você joga o tronco, você já desencostou. Então você já está fazendo um esforço, sem perceber, um esforço postural de sustentação do tronco. Quando você podia estar aqui, ó, relaxado, nada trabalhando, só seu braço. Né, deixa eu colocar mais próximo aqui. Então, aqui, ó. Você deixa a mesa bem próxima da barriga, né? Para que você não precise fazer uma anteriorização do seu tronco. Anteriorizou, desencostou. Desencostou, eu tô fazendo força, só para manter na posição sentada, né?
E eu, se eu
Então,
faço esse esforço aí desnecessário, eu tendo a render menos.
gasto energético. Muito gasto energético, coisa que você pode poupar, né? Poupar gasto energético. Tanto sentando direitinho, recostadinho. Quanto aproximando a mesa, né, na altura ali do seu cotovelo, e o exercício metabólico de subir e descer o pé para vascularizar, aumentar a circulação sanguínea, o retorno venoso, não inchar a pé no calor, não doer a perna, não ficar cansado, porque às vezes a gente tem um cansaço geral que você não está entendendo o que você está cansado. Trabalhou sentado o dia inteiro e está cansado. É a
É,
diminuição
então.
da oxigenação, né?
É,
Então você
então.
faz isso. Não te atrapalha em nada, você sobe 10 pezinhos aqui, ó, enquanto você está fazendo suas coisas na mesa, né? Computador, celular, pasta, enfim, escrevendo. Pezinho ali sossegadinho, para quem trabalha em pé. Para quem trabalha em pé, ótimo. Dependendo, né? A gente tenta, assim, ó, ajustar a postura de trabalho, dependendo em pé, fazendo o quê? Se você está em pé, mas movimenta, é uma coisa, né? Agora, se você trabalha em pé o tempo todo
Parado.
num lugar estático. Eu falo para abrir a base, é a primeira coisa, para você não jogar o quadril, o esforço, né? Tem muita gente que para e joga. Joga o peso para um lado só, normalmente para o
É o
lado
que
que
normalmente é feito, é isso aí.
você joga para o lado direito. Então, quando você
É.
abre a base, você já distribui o peso nas duas pernas. Já alivia a pressão de um lado só, né? Diminui a tensão de um lado. E a mesma coisa, Silvia, você pode fazer. Sobe na pontinha do pé e volta para aumentar a circulação. Quando você está sentado, você faz assim. Quando você está em pé, a mesma coisa. Pontinha do pé para aumentar a oxigenação, sabe? Em pé é mais fácil de fazer
Isso
isso porque você faz
é,
uma pressão maior.
inclusive, não trabalho em pé, mas é, por exemplo, quando você pega fila, né? Fila que demora de alguma coisa, por exemplo, banco, enfim. Às vezes
Afasta
você fica
a base.
ali parado, aí você vai lá e apoia na perna direita. Aí você
Exato.
joga pra perna esquerda. Aí você fica trocando, né?
Você fica
Inclusive,
trocando.
eu já consegui reparar, às vezes, em situação assim, eu ficava olhando assim, eu falo, gente, aquela senhora não trocou de perna até agora. Ela tá numa perna
Olha
só.
só.
E eu
Que
falo, meu
esforço.
Deus, né? Que resistência.
Olha lá,
Mas
Luciana,
realmente, essa
ajuda.
ideia de você
Abrir a base.
distribuir, né? Você abre a base, distribui e faz esse
O peso.
exercício tarde, mas não falo. Chegou na live agora.
É, cheio
É,
loca.
fazer esse exercício com a panturrilha para ela bombear, né, o
Aumentar.
sangue,
Isso, retorno
movimentar
venoso.
mais o sangue. Incrível.
Isso,
Porque,
porque
gente,
a sua perna
isso
vai
pode
descansar.
parecer pequeno, mas não é pequeno,
Faz
não.
diferença.
Porque pensa comigo, oxigenando melhor, circulando melhor o sangue, você inclusive consegue render mais. consegue ficar menos cansado, cansada, consegue, por exemplo, pessoas que precisam ter atividade muito cognitiva, concentração, consegue, né, estar lá sentado um tempo, faz o exercício que ela falou aí. Eu te perguntei, cara, porque uma vez eu ouvi uma pessoa falar também, não lembro se fiz ou não, uma coisa que, assim, mudou muito para ela, né, o jogo, assim, para diminuir dor, render mais, era justamente esse chegar próximo à mesa, deixar a
Trazer
mesa
pertinho.
bem perto, ajustar o monitor, porque não precisa fazer
Isso, da
esforço
altura dos
mais
olhos.
com a cabeça,
Cervical.
você deixa ele bem ajustadinho, assim, e essa questão com o pé, que envolve a altura da cadeira, né?
Ah, esse
Esses
para
três
mim é
pontos
fundamental.
aí
Já muda
matou
muito.
a dor da pessoa, mas ela não tinha falado nada, até porque não devia ser físico, para propor um exercício, né? Igual você propôs aí, que eu gostei, de você fazer o
É, o
exercício
metabólico.
da panturrilha, que
Isso.
realmente resolve também. Por exemplo, eu não fazia esse exercício, mas eu tenho costume de períodos em períodos, por exemplo, entre os atendimentos, sair e andar.
Ah,
Andar,
show.
tomar uma água, porque o que eu sabia era isso: se eu não andar, vai circular o sangue, né?
É isso.
Então,
É, também.
melhora o sangue.
Ah,
E
carregar
carregar
peso,
peso.
ó. Ótimo. Isso eu falo também para todo mundo que passa. Tem muita gente que trabalha carregando pequenos pesos, mas pequenos pesos repetidamente,
É.
recrutando a mesma musculatura diariamente, também não é legal, né? Então eu falo assim, ó, sempre que você pegar um peso que for acima de 3 quilos, abraça. Porque quando você abraça, quem faz, a coluna te dá o suporte, o seu braço praticamente não faz força, você vai prender aqui e não vai fazer força nenhuma. Quando você afasta, você já tem que segurar a postura. Você já trabalha mesometria de ombro, braço, antebraço, mão e a coluna, porque ela
Sim.
pende para frente para você equilibrar. Então, para que você equilibre e poupe essa musculatura gastando menos energia, abraça. Quando for carregar do chão também, é uma coisa que todo mundo erra: a pessoa joga a coluna inteira para frente para buscar o objeto do chão,
Aí
busca com a
pinça o
mão e
ciático.
traz. Pinça e trava. Eu tenho gente que trava nessa posição, né? Então eu
Nossa,
falo
eu
assim,
já
ó,
travei duas vezes.
agacha. Olha aí, eu falo agacha, usa a perna, agacha, pega o objeto, abraça e sobe. Aí não tá recrutando praticamente nada, é esforço de coxa mesmo
É tipo
e
agachamento sumô, né?
bater.
Você abaixa tudo, pega e sobe.
É, só que o sumô, você trabalha tudo, né? Você trabalha a caixa torácica, trabalha a coluna toda aqui e ainda trabalha braço, porque está distante do corpo, né? Quando você abraça no peito ou no abdômen, não tem esforço.
Nenhum.
Praticamente só a coluna te dando suporte. Então, carregar, para quem é dona de casa, sei lá, quem limpa a casa, balde de água abraçado, nunca o balde de um lado só. Né, assim, sustentando, equilibrando o balde pela alça, tanto de um lado quanto do outro. É, eu falo também para a gente vai pensando isso no dia a dia, né?
É,
Sacolinha
porque
de
o que
compra.
é mais óbvio da gente fazer é pegar o balde e sair.
É, você pega no braço assim e vai, né? É o
Perceba que isso que a
automático.
gente está falando também aqui, gente, é o hábito, tá vendo? Para você
É hábito. Pensar.
interromper esse hábito, você precisa também se adestrar a fazer uma coisa nova. Então, no começo é desconfortável mesmo. Ah, vou pegar o balde e vou abraçar. Nunca fiz isso. Óbvio, é estranho. Mas faz isso uma semana. Vai começar a ficar normal.
É
Você
isso.
tá me ouvindo? Você parece que tá chegando meio
É,
atrasado aí.
tava chegando devagar, agora veio. A gente quer levar tudo de uma vez. Todas. Quando é
Então.
mercado, por exemplo, tem muita gente também. É hábito, né? Tem mais força do lado direito, pega três, quatro sacolas de um lado, a outra mão vem com o celular, acabou. Tá, eu falo, distribui. Se vai pegar peso mais forte que não dá para abraçar, né? Muitas sacolas. Três e quatro de cada lado, mas distribui o peso para equilibrar. E tanto assim, que é o desequilíbrio muscular, ele vem de pequenos hábitos errados. Então,
Com
assim,
certeza.
é, né? Usar mais o sentar errado, deitar errado, descansar em postura que não é favorável, recrutando muita musculatura. Aí vamos supor que eu tenho mania de sentar e jogar o tronco para cá. Carrego o peso tudo lá de cá, sou destra. Todo meu esforço é do lado direito. A tendência é o quê? Que eu fico com desvio para o lado direito, que é a escoliose já, né? Então o lado esquerdo fica alongado e fraco. e o lado direito fica forte e encurtado. Começa os desvios posturais com os pequenos atos. Por isso que é a primeira coisa que eu mudo
Eu tenho
quando o paciente
escoliose,
chega para
sabia?
mim. Você tem? Eu não
Eu tenho
reparei.
escoliose. Eu tenho.
Eu detecto
Na
escoliose
lombar.
de frente.
Eu não sabia, eu fui
Escoliose
descobrir
lombar.
quando eu fui trabalhar um período lá para experiência, para saber como que ia ser a experiência, né? Lá no HC de Ribeirão, né? Aí eles fazem todos os exames
Legal.
admissionais, né? E aí que eu fui ver, eu não
Trabalhei lá.
sabia não. Eu tinha um S, tenho, né?
Aí.
Um Szinho na lombar, assim. Só que eu
Ah,
fiquei
depois
pensando
vou ver.
depois comigo, assim, falei, gente, que ato será que favoreceu isso,
Que
né? Que eu sabia
criou.
que se eu julgar, né? Aí o que eu sempre tive o costume de fazer, assim, que é repetido, até você pode me falar se isso colaborou, se deve ter sido outra coisa.
Tá.
Na minha adolescência, eu costumava ter ou o computador ou o celular na cama e ficava jogando. Só que, ao jogar, o que que eu fazia? Eu ficava de lado, apoiava meu peso assim, ó, em um cotovelo. Cansava, eu jogava do outro lado, vinha de cá. Aí eu ficava assim, apoiando, sabe? Pra não precisar deitar e nem ficar sentado. Eu ficava,
Sei.
fazia aquele apoio assim, de cotovelo.
É
Então eu
novo, né?
ficava
Não tem
jogando
dor.
ali, jogando aqui assim, e ficava jogando, a noite inteira às vezes. Só que cansava mesmo, eu deitava, ou ficava sentado e tal. E, gente, será que isso pode ocasionar uma escoliose?
Pode ser o início.
Pode?
E aí a gente tem etapas, né? Primeiro que tem predisposição. Tem vários fatores que envolvem, mas a má postura é a primeira. Da má postura, por exemplo, sempre inclinando, sempre para o mesmo lado, né? Aí vai acontecendo um alongamento do lado oposto e uma fraqueza do lado oposto, e mais força do lado que você está favorecendo, né, o movimento, mais força e o encurtamento. Então, de começo, é só uma má postura. De
Tá.
repente, você faz isso muitas vezes, aí acontece um desequilíbrio muscular. Aí o que era só uma má postura que revertia só de você se reposicionar, agora já é um equilíbrio muscular. Do desequilíbrio muscular se torna uma alteração da estrutura. Aí o que acontece? Já envolve pressão da vértebra mais para o lado que está encurtado. E aí daquela pressão pode surgir a hérnia de disco. Mas na pressão já tem dor. A hora que já está nesse terceiro estágio de pressão, já temos dor. Hora que vai para a hérnia de disco, né, que é o pinçamento do disco intervertebral, aí pode vir pinçar nervos, e aí os nervos vêm. Ciático, femoral, enfim, da lombar para baixo,
O meu ele
aí
dói,
vem outros problemas.
se eu fico muito tempo em pé. E se eu paro de fazer yoga, dói. Yoga me salva. Porque
Exatamente.
fortalece muito essa musculatura, né? Central.
Isso. E assim, não ser sedentário já ajuda muito, né? Porque o exercício, independente se você está fazendo a favor do desequilíbrio muscular ou não, só de você movimentar, oxigenar a região, você já não vai evitar a sua dor chegar. Se você não fuma, né? Aí vem todos os hábitos que contribuem para melhora ou piora da sua dor, né?
Eu tava lembrando aqui, enquanto a gente tá falando, porque isso tudo envolve, cara, eu ser mais eficiente com a minha energia, na minha rotina, né? Por
Muito.
exemplo, se eu faço esses exercícios de prevenção, e às vezes até de correção, né? Isso me ajuda a render melhor, isso me ajuda a fazer as coisas com menos esforço. Então, eu tendo muitas vezes a poupar energia, que esse termo que você usou realmente acontece, né? Você poupa energia, que pode te ajudar a usar para hábitos que você realmente está querendo. E aqui eu queria puxar
Isso,
uma coisa.
foca depois a sua intensidade no que você quer, no seu esporte, no seu hobby,
Exato,
enfim.
exato. Aí você consegue direcionar para alguma coisa que você esteja querendo, precisando, né?
Isso.
E uma coisa que normalmente as pessoas que querem emagrecer. Elas desejam, não é que elas desejam exatamente isso, mas elas desejam os benefícios disso, né? Por exemplo, ter a organização alimentar feita, planejada para a semana. Para quê? Porque você economiza, né? Se você cozinha, por exemplo, você economiza se você ficar pedindo comida, né? Hoje mesmo a paciente
Marmitinho.
se comprometeu a fazer isso, porque nossa, que eu vou economizar dinheiro. E eu já vi pessoas me falando quanto mudou na fatura de cartão de crédito por fazer isso. Literalmente muda, economiza, né?
Com
Você passar
certeza.
a cozinhar. Só que entra o problema. As pessoas normalmente elas querem cozinhar todo dia. Só que cozinhar
Ah,
todo
não,
dia,
aí.
o custo energético é alto.
Muito.
Né? Então, tem uma técnica que normalmente eu falo sobre ela, né? Que é a 6 para 1, que inclusive eu já até falei da você, se não me engano, que é você
já,
escolher
ótimo.
Um dia da semana. Então, pensa só. Olha o que a gente está ensinando aqui hoje. A gente ensinou você a implementar hábito de uma maneira mais simples. A gente ensinou você a dormir melhor, você poupar energia. E a Karina está falando aqui muitas maneiras de você, em situações distintas, né? Sentado, em pé, trabalha com peso, não, blá blá, para você conseguir também poupar energia. Essa energia poupada, ela vai ser direcionada para alguma coisa que você está buscando. Por exemplo, isso, organizar as refeições da sua semana. Aí entra a técnica 6 para 1. Você poupou energia. Você rendeu melhor ao longo da semana. Se cansou menos. Favorece o quê? Você chegar num dia que você tem mais tempo, normalmente meus pacientes falam sábado, domingo, isso. Tem as exceções, obviamente, né? Às vezes a pessoa tem folga de meio de semana. Pode ser, né? Mas você pega um dia que normalmente você tem maior tempo, naquele dia você vai usar ele para deixar as coisas pré-prontas. Tudo que você conseguir. Às vezes não é possível deixar tudo, mas se você deixa 80%, já é um avanço gigantesco. Concorda? Porque às vezes o que fica faltando é, ah, é só pegar o bife, temperar e jogar lá pra grelhar na frigideira. Hora. Às vezes fica faltando isso. Pegar a salada e jogar um limãozinho, um azeite, um sal ali, tá pronto. Então o esforço é baixíssimo.
E o tanto que facilita essas marmitinhas, esses preparos, porque assim, na hora da fome, se você não tem um controle já, porque eu trabalho com isso. A hora que você abre a geladeira, o que tá mais fácil é muito legal, né? Aí, assim, por exemplo, é mais difícil você cair em tentações também, porque se tem uma frutinha picadinha ali, né?
Você já se você deixar as coisas adiantadas, você não precisa tomar decisão. Já foi tomado.
É,
já
exato.
Já pensou,
nossa,
o que eu vou fazer
muito.
De almoço e jantar essa semana? Já tem lá suas marmitinhas lá congeladas, por exemplo, né? O que vai ter de legume, de salada? Ah, você já lavou, você já deixou separado em Tupperware lá, ó. É
já tá cortadinho.
Vapor, talvez, ou só esquentar mesmo, refogar rapidinho ali. Dá um, como diz minha mãe, dá um sustinho.
É.
Já
ouviu esse
termo,
melhor.
Dá um sustinho?
Já, aqui eu uso também.
Ah, vou dar um sustinho no brócolis aqui e tá pronto.
Delícia.
Que é tipo como se pegasse ele desprevenido, jogar ele na frigideira com alho, uma cebola, um azeite, tá pronto. Assustou ele. Né? Alguém
e
usa
ainda.
Esse termo, assustar? Compartilha aí com a gente. Ah, eu também uso, eu conheço. Minha mãe fala isso, sei lá. Vou dar um sustinho.
Nossa, é muita coisa aqui.
Mas perceba que eu poupei energia. Poupei energia, consegui usar energia no meu final de semana, num dia que eu tô mais tranquilo. E ali eu deixo, por exemplo, algumas coisas prontas, se não grande parte das coisas prontas. Aí, por que que eu falo 6 para 1? Porque você investe um dia e tem 6 dias de colheita. Olha que negócio ótimo.
Nossa. Massa.
Então perceba que o tempo, a energia que você poupa ao longo da semana, ela vai ter serventia. Ela vai te ajudar em um dia no seu dia de investimento. De conseguir ir lá, por exemplo, deixar coisas pré-cozinhadas e tal, deixar as coisas prontas. Para nos outros 6 dias, você só colher isso. Você só pegar o bem bom. Sabe? O que
Nossa,
eu fiz
maravilhoso.
lá, agora é só eu colher. Não preciso tomar decisão, porque já foi tomado. Eu já sei o que tem. Sua geladeira normalmente já fica organizada para isso. Suas coisas na cozinha também, tipo armário, né? Já fica tudo girando em torno disso. Então, essa questão de você falou de ajudar a não ter convites que tragam tentação, no caso, quando a pessoa já se organiza, ela já deixou isso totalmente alinhado já. Já direcionado
Ah,
para
eu tenho
tipo,
que
é café
deixar.
da manhã? É café da manhã? Ah, já sei, tá lá. Ó, já exerci meu café da manhã. Né? Ou às vezes é só
É,
quebrar um ovo, o
facilita.
resto tá pronto, sei lá. Então, gente, essa técnica 6 para 1 vocês podem usar. Que é pegar um dia, a essência dela, pega um dia que você tem mais tempo. Nesse dia você vai investir tempo para deixar as coisas prontas. Máximo que você conseguir. Congelar coisas, deixar coisas separadas, em uma Tupperware, por exemplo, tipo folhas, né? Frutas que você quer consumir, tem resistência, deixa picado, acessível, né? Às vezes, dependendo se você não vai querer comer a fruta diretamente assim, mas você vai usar ela em outras coisas, por exemplo, para suco, para bater uma vitamina, você pode picar a fruta e congelar. Na hora que você vai comer ela, você bate ela com o seu leite animal, vegetal lá, faz um smoothie, uma vitaminazinha, faz um suco. Ele congelado, você já bate, fica geladinho, toma. Né? Porque já está adiantado. A carne, show. Eu sempre gosto, a pessoa não precisar ficar fazendo o bife na hora, assim, toda vez, né? Ou cozinhando a carne na hora. Eu gosto muito da ideia de, tanto carne vermelha, eu sou vegetariano, mas para quem usa, tá, carne? Porque eu já fiz isso muito tempo, na época que eu comia carne. É, carne moída e frango moído. Aí você pega, usa seus temperos, obviamente, e você pode diversificar em formato de hambúrguerzinho ou almôndegazinha, bolinha.
Almôndega.
Aí você pega, aí você deixa, pega papel filme, separa a sua porção certinha e deixa no congelador. Na hora é só você pegar essa porção escolhida, jogar no air fryer, acabou.
Ah, air fryer é vida, né?
Você não precisa fazer nada, porque já foi temperado, só tá congelado, só colocar lá pra ficar pronto na hora. Né? Arroz, que dá para congelar, para quem não sabe, é o arroz integral e o arroz parbolizado. Tá? Esses dois você consegue congelar. O integral melhor ainda. Parbolizado, você ainda sente um pouquinho dele ficar um pouquinho meio esponjoso. Mas ele suporta também. O integral suporta ainda mais. Feijão, todo mundo já sabe que dá para cozinhar, dá para congelar, perdão. Então dá para você, no dia a dia, do prático assim, dá para você congelar bastante coisa. Você deixa congelado. Molho de tomate, para quem gosta de fazer muito massa, né, macarrão, dá para você deixar congelado o molho todo. Aí você só vai, você deixa as porções separadas, tipo feijão, né? Descongela aquela porção na hora, fez a sua massa lá integral, por exemplo, sei lá, com legumes, com seu ovinho cozido lá, ó. Jogou o molho na hora. O esforço que você coloca nisso é quase zero. É quase zero.
Proteína, não só para rotina.
Proteína de soja, né? Dá sim. Você faz ela lá.
Eu ia
lá,
perguntar
congela,
o que é PTS, pai amado.
Proteína texturizada de soja.
Ah, não, para! Mas é muito importante deixar pronto, misericórdia. Porque chega no buco do dia a dia, eu tenho fome de coisa gorda, né? A gente quer coisa gorda, é mais fácil, tá pronto. Por isso, hein? Pra mim é muito importante deixar pronto.
Se você se adestrou sempre a comer comida que ressalta ao paladar, você sempre vai buscar ela. Então, você precisa deixar as coisas mais fáceis pro seu cérebro mesmo. Por exemplo, isso. Deixar as coisas pré-prontas é como se fosse um atalho. Não precisa tomar mais decisões. Já tá ali.
É, já tá fácil. Tato.
Ainda mais você escolheu também coisa que você gosta, né? É importante, tá, gente? Comer coisa que gosta, né? Só ficar comendo coisa forçada porque sabe que é saudável. Inclua coisa que você goste também.
Por exemplo, pra dar o prazer, né?
Eu vou fazer uma massa lá, integral, super fitness, bonitinho. Mas vamos supor que você não come com prazer aquilo. Mas se você ralar um queijinho por cima, você come com prazer. Então, às vezes, você pode colocar um queijinho pra dar um prazer.
Né? Eu então, como com prazer integral, eu gosto.
Não, sim, é que tem gente que às vezes, né?
Pode ser que não. Não ama.
É, eu salada gosto. É muito
ainda
isso.
Bem.
Salada é importante você testar molhos. Molhos pela internet, tem muita receita saudável aí que você pode testar. E às vezes deixar a salada bem mais gostosa. Aqui em casa, essa semana, a gente descobriu um azeite ali que casou com o nosso paladar. Sim, deixa a salada muito mais saborosa, que ressalta mais o sabor da azeitona que a gente aqui gosta. Então, sabe, quando você vai testando, você
legal.
Vai ver, isso aqui combinou melhor, hein? Ficou bem mais gostoso. Uhum. E é óbvio, vai chegar um momento que você vai querer testar novas coisas. É natural isso acontecer. Mas é importante ter esse interesse, né? De tipo, cara, eu quero cozinhar, fazer mais coisas, tem dificuldade com salada, vou testar uma molinha diferente, vou ver umas receitas, vou ver o que estão ensinando. YouTube tem tanta coisa, né? Ensinando. Você vai lá, com aprende certeza. E começa a fazer alguma coisa que você goste de uma maneira mais fácil também, entrando nesse planejamento.
Tem prazer no saudável, né? Tem muita coisa saudável que é gostoso demais de comer. A gente tem que descobrir.
Mas
pra que
pessoa
que agrada,
fazer essa
né,
ponte, tipo, nossa, tem gente individual. Que ama comer saudável. Por quê? Muitas vezes essa pessoa ela fez a ponte. O que é fazer a ponte? Tornar fácil isso primeiro. Primeiro eu torno fácil. Uhum. Depois eu posso melhorar tanto como aperfeiçoar o meu paladar ali. Então,
é o
eu não
nosso
vou sair
também.
Fazendo aquele esforço e amar. A pessoa, ela pode, muitas vezes, por poucos toques na tela do celular, ela pede uma coisa. Então, é muito fácil.
Uhum.
E se ela tem que fazer um esforço muito grande para fazer uma coisa saudável, por mais que tenha ficado gostoso, o cérebro não vai priorizar isso. Não vai,
é
porque ele sabe que ali o esforço é alto. Então, a gente precisa deixar o esforço baixo. Como que a gente faz? Com tudo isso que vocês aprenderam aqui hoje. né? Começando a dormir melhor, poupando energia durante o dia, aprendendo a encaixar melhor seus hábitos. Aí chega no momento de você deixar a sua alimentação programada, você poupou energia, você consegue ter mais energia ali no final de semana para você dedicar a isso. Você vai lá e dedica, você vai ver que
Consegue
consegue.
fazer boas escolhas diariamente, porque já está pronto, então já está escolhido.
Pois é, aí pensa a
É.
pessoa que não segue nada dos exercícios que a Karina colocou aqui de corrigir postura e de melhorar e tudo. Aí ela fica com dor nas costas, chega no final de semana, ela vai. Ai, eu acho que eu vou é deitar, viu?
Não
Aí ela vai lá,
aproveita. É, não dá para
deita, tudo
aproveitar.
cansado, acabado, ou acabado, pode ser homem ou mulher, não importa, né? Aí eu
Uhum.
acho que, nossa, minha semana foi tão difícil, né? Eu mereço pedir uma comida, né? Ela começa a se convencer que aquilo que ela
Que
sempre
me...
fez
é
é o
a
certo a fazer. Mas
autossabotagem.
ela sabe que não é.
É.
Que ela
Não,
errou
não sabe.
justamente em ter feito o exercício que a Karina falou. Ao invés de tentar lá
Uhum. Uhum.
fazer o exercício naquele horário, encaixar de uma maneira que já aconteça, né? Linkar igual eu expliquei lá para vocês, uma coisa que já aconteça, você linka um hábito ali naquele outro que já acontece. Não, a pessoa teimou, quis lá fazer do jeito dela. Não, eu tenho certeza que hoje, depois do trabalho, eu vou ter força de vontade e vou conseguir fazer exercício físico. Ela tá jogando com a sorte.
É verdade.
E aí ela
E
não consegue
assim,
comandar as coisas.
outra coisa que eu acho que cabe para mim, para você, é as pessoas são imediatistas, né? Começou o um novo hábito hoje, que é amanhã resultados, e não é assim. Porque, na verdade, o hábito é construção, leva tempo, é um processo. Então, assim, é tanto na parte nutricional, com certeza, quanto na parte postural, mudanças de hábitos que eu faço com os pacientes, é uma construção na rotina. Então, o primeiro dia é chato, o segundo é chato, o terceiro é chato. Numa semana você já começa a ver diferença, com 2 semanas um pouquinho mais. E vai assim, a hora que o cara tá 3 meses fazendo isso, já tá automático para ele, faz parte, encaixou no dia dele, e ele não tem dor mais. Nossa, faz 3 meses que
É.
eu não tenho dor. Nossa, faz
E
6 meses que eu não tenho dor.
quando entra nessa fase, é quando a pessoa ela normalmente aceita, tá tudo bem, fazer coisas que não são gostosas. Que normalmente a
A
gente busca fazer
persistência.
só o que é gostosinho, né? E aí, quando
É.
entra alguma coisa que vai ser desconfortável, a gente foge. É natural isso. É do ser humano
É
isso. A
verdade,
pessoa não quer ser gordo, é
é verdade.
isso. Quando você pegou essa estratégia que a gente trouxe aqui hoje. Deixou as coisas mais simples, faz menos
Uhum. Uhum.
esforço, deixou as coisas mais simples. Essas coisas mais simples você já vai estar em prática, agindo. Você vai estar com o hábito rodando, por exemplo. Seja corrigir uma postura, seja começar a fazer alguma coisa que você queria, usando as técnicas que a gente ensinou aqui hoje. Você começou, já está em andamento. Quando já está em andamento, você começa a ter os benefícios, você se sente normalmente orgulhoso. Você fala, nossa, consegui, que legal.
Consegui, deu
E quando chega
resultado.
aquele dia que, tipo, tô com preguiça, não tô bem, tudo, é mais fácil eu ir mesmo assim.
Você vencer, é.
Porque você
Você
já
vai
criou
sem.
o que na neurociência eles chamam de caminho neural. Caminho neural é tudo que você começou a fazer uma coisa consistentemente e entra naquela área de repetição automática, que eu falei.
Uhum. Uhum.
Para você entrar no automático, você precisa tornar aquilo fácil no início. Aí você vai lá, usa o que a gente ensinou aqui, deixou fácil no início. Começou a entrar em ação, repete, 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 repete. Chegou uma hora que entrou no automático. Você não precisa mais pensar. Já tá fazendo. Igual um escovei dente, é hora de deitar na cama. É automático, não precisa pensar. Chega nessa hora. Nesse momento aí, é muito mais simples ceder à rotina do que ceder à desculpa. É o que eu percebo
Com
isso hoje
certeza.
comigo e com alguns pacientes. Eu acho que eu acordo todo dia motivado a correr. Não. Tem dia que eu acordo
Não
lá, não tô
é, né?
nada no pique para correr, só que eu percebo que é mais fácil eu ceder à rotina, porque sempre foi assim. Percebe
Adaptação,
como
né?
começa a. O que você construiu passa a te salvar. Te salva
Exatamente.
nos dias que você não tá bem. Porque se você não constrói nada, para que chega nos dias que você não tá bem, o que é que vai te puxar? Ah, eu sempre me sabotei mesmo. Tá tudo bem. Semana que vem eu tento de novo. Porque você não construiu nada. Então é mais fácil ceder ao que sempre aconteceu. Agora, se você construiu algo, é mais fácil ceder ao que você construiu.
Com
Porque eu sempre
certeza.
fiz isso. E a rotina de manhã é essa, é acordar, fazer isso, papapá, e sair para correr. Então eu só vou repetir isso, por mais que eu não queira, eu sei que depois eu vou me sentir melhor de ter feito isso. E o esforço é quase zero, porque já entrou no automatismo. Esse
Automático.
automatismo salva.
Fora os ganhos, né, percebidos
Opa!
com essa rotina, esses novos hábitos aderidos, os ganhos que vêm, então você já fica também validado ali em cima. Você fala assim, nossa, compensou, deu resultado, eu vou continuar. Não é só porque você
Exato.
adaptou, né? Que você viu o resultado
Exato.
que trouxe para você.
Esse caminho mental, ele já tá fácil de ser repetido. É igual, é a mesma ideia, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quando, não sei se alguém já teve essa experiência, por exemplo, você foi desviar um caminho que você estava indo em uma viagem, você está deslocando de um local em outro local. E aí, por algum motivo, você não pôde ir pela pista normal. Vamos supor que, sei lá, você esqueceu o dinheiro, não tinha dinheiro para pedágio. Você falou, eu vou ter que pegar outro caminho, não vai ter outro jeito. Até eu voltar
Retorno.
aqui, né? O caminho ali não tem pedágio. E às vezes, naquele caminho que você vai pegar, tem uma parte que só tem mato. Nessa parte que só tem mato, não tem nada aberto. Só que o primeiro carro que passa ali já amassa um pouco o mato. Vem o segundo carro, amassa mais um pouco. A hora que passa 10, 100, 200, o mato
Já tem um
cedeu.
caminho lá.
É a mesma coisa. Eu
É
repeti um
verdade.
caminho ali. Eu abri
É a
caminho ali.
repetição.
No cérebro é a mesma coisa. Se eu nunca fiz aquilo, o mato tá fechado. Não tem como eu querer repetir aquilo de uma maneira muito simples. Então, eu primeiro preciso ir cedendo o caminho, criando esse caminho. A hora que eu criei ele, fazendo isso que a gente está ensinando aqui, por exemplo, com menor esforço, vai chegar uma hora que esse caminho está aberto. É simplesmente eu ceder por ele. Muito mais fácil eu ir por ele, porque eu sei que está aberto. Eu sempre fiz
Com
aquilo. E aí
certeza.
é só repetir. Não sei se a metáfora foi boa, mas é o mesmo.
É
É a
sim.
mesma ideia.
E
Marina,
para
querida, você
manter,
quer
né?
dizer mais alguma coisa aí?
Eu quero só mais uma coisa. Para manter,
Manda.
assim, quando tá no início, é difícil, né? As adaptações no início. Olho no foco. Olho no foco. Qual que é o seu objetivo criando esse novo hábito, né? Ou inserindo esse novo hábito na sua rotina? Qual que é o seu objetivo maior? Hora que tiver aquela preguiça, aquele desconforto e tal, não, mas eu estou fazendo isso para qual que é o resultado esperado, né? Para você não
Faz
desistir,
sentido. Faz sentido.
né? Então, assim, sempre pensar, nossa, mas se eu faltar da academia, de vez em quando eu penso, viu, Rafa, mas eu estou
Sim,
bonitinha
todo
na
mundo pensa.
musculação.
Não é só
Eu estou
você,
bonitinha
não.
na musculação e hoje eu comentei com uma prima. Eu falei assim, ó, a musculação para mim é a liberdade. Preciso ter músculos para melhorar, né, o meu metabolismo para que eu consiga comer normal, né? Comer um pouco mais, porque
Tá.
eu estou. E
Perceba que
aí.
assim, é isso que a gente constrói, a construção salva. Isso que você está falando, vou dar um exemplo meu real de hoje. Até agora eu não fiz exercício físico. Não fiz. E a live vai ser encerrada pelo
Olha.
Instagram. Olha que sacanagem. Falta 2 minutos. Eu não fiz exercício
Vai
físico.
lá.
E o que acontece? Por que que eu vou fazer hoje? Porque hoje o meu Apple Watch me mostrou que se eu fizer, eu vou completar 1.000 dias de consistência.
Então você vai
Percebe
agora
que
fazer
quando
exercício.
você olha que, nossa, mas eu construí uma casa tão bonita, por que
Como
que eu
é que
vou
você
parar
derruba?
hoje? Eu
É,
sei que
não
se eu
dá.
for, eu vou me sentir muito mais orgulhoso e essa casa vai ficar ainda mais forte. Então fica mais
Nossa, mãe.
convidativo o você fazer o que precisa ser feito do que falhar.
Com certeza, com
No,
certeza.
agora, no início, que é uma coisa que é importante que você colocou, você não está com nada muito feito ainda. E
Não
aí entra uma
tá.
coisa muito importante, que é você colocar metas que você consegue bater, que não são muito desafiadoras, e você precisa ter micro-recompensas ali. Porque micro-recompensa secreta dopamina. Faz a pessoa querer mais.
Exato.
Então, por exemplo, eu vou acordar hoje e vou fazer uma caminhada. Depois de você caminhar, faz alguma coisa que te relaxe, dá um prazer, talvez um banho quente. E ali você comemora, você fala, nossa, fui hoje, fiz, ó que delícia, agora meu dia tá pronto, né? Fiz a minha caminhada. Todo dia você tendo alguma micro recompensa, de alguma coisa palpável que você se propôs, você
Vai
favorece
te
muito a
fixar,
consistência.
com certeza.
Vamos finalizar aqui,
Show. Vamos nessa.
Vamos, porque senão ele vai finalizar aqui. Gente, muito obrigado pelo tempo de
Gratidão.
vocês. Espero que essa live tenha ajudado. Eu vou deixar ela salva ali. Depois acho que ela vai se transformar no podcast. Quer agradecer e falar alguma coisa? Tá.
Eu quero agradecer a atenção de todos, o seu convite. E esse é o primeiro, já já tem outro podcast nós dois.
Bora!
Parceria, vamos nessa.
Bora, bora. Querida, obrigado pelo seu tempo,
obrigada
pela sua entrega. Você. E pessoal, boa noite. Apliquem, tá? Vou deixar salvo lá, se quiserem assistir
novamente,
sinta-se à vontade. Tchau.